Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E aí, quando eu falo assim de uma, das pessoas mais velhas, é que eu vejo isso. Por exemplo, eu vejo a mulher ou o homem, né, querendo voltar para a faculdade, estou aposentado, quero estudar, quero fazer isso, ou a mulher querer fazer todo esse trabalho em cima dela, investir na carreira, e o homem ou a mulher que está do outro lado querendo ficar em casa, vendo televisão de mãozinha dada. Né? E aquela vida assim assusta, a vida de um assusta o outro, sabe? E aí começa a separar cada vez mais, e começa os boicotes e tal. Outra é a necessidade de que eu ficaria mais feliz sem essa pessoa do lado.
Né? E ainda tem, mas ficaria mais feliz, mas também tem que pensar, encarar aquele medo de ficar só.
Exato,
né?
Exato.
É um ato de coragem, né?
Isso. A gente vê muitas vezes nessas separações mais tardias que, por exemplo, a mulher, ela normalmente fica com os filhos e a família fica mais com elas do que com os homens. Os homens sentem muita solidão, porque eles têm que, às vezes, se afastar da família. E, às vezes, os filhos não aceitam a separação dos pais. E aí, principalmente se teve alguma causa que diz respeito aos pais e não aos filhos, por exemplo, traições, diz respeito aos pais, né? Diz respeito ao casal, não diz respeito aos filhos. A pessoa pode trair um ao outro, mas não trair os filhos, continuar sendo um bom pai ou uma boa mãe. Né?
Mas que dificuldade que as pessoas têm, né, de entender isso.
É muito complicado.
Vai tudo no mesmo caldo.
Aí, né? Eu compro a dor de quem eu acho que é vítima, muitas vezes. Então, se uma pessoa sai, né, a outra pessoa que fica, ela fica como vítima. E aí muitas vezes existe um apoio maior a essas pessoas que se consideram vítima do que as pessoas que nós consideramos algozes da relação. E aí as pessoas se metem. Bom, enfim, a gente acontece de solidão, né? Existem mulheres também que se separam e elas entram em contato com essa solidão também, quando os filhos estão fora, ou às vezes não tem filhos, né? Quando ela sai. Mas existe uma coisa, as mulheres, elas tendem a ter mais amigas. Os homens tendem a ter muito poucos amigos com o passar do tempo, né? Os homens vão ficando, não confiam muito nos homens. Homens não confiam muito em homens. E mulheres tendem a criar essa confiança mais tarde. Então, quando ele se separa, muitas vezes você vê as mulheres com grupos de amigas e viajando e tentando recuperar a vida delas com as amigas, e aquilo é tão satisfatório e prazeroso mais do que um casamento. E você não vê os homens fazendo isso, porque para onde que ele vai?
Mas existe algum motivo para essa dificuldade de confiança?
Em relação aos homens?
Sim.
Existe, sim. Nós somos criados na competição. Né? As mulheres também são.
Então, isso que eu ia falar.
Né? Mas existe a competição da mulher é de maneira diferente.
É tipo uma competição saudável.
E outra, Marcinho, não. Você não vê um homem assim, acontece alguma coisa, ele é traído, ele pega o telefone assim pro amigo: amigo, precisamos sair pra tomar uma cerveja, que eu preciso contar uma coisa pra você. A muler, no ato, ela vai fazer
hora,
isso.
Não,
ela
sim.
Já manda mensagem no grupo das amigas pra se reunião em tal lugar.
É, isso tem uma diferença da comunicação, né?
Sim.
A mulher, ela para a outra mulher, quando elas são amigas, né? Ela apoia muito bem o que a gente chama de corpo de dor. Se uma amiga está com uma dificuldade, a outra mulher ou outras mulheres apoiam esse corpo de dor da mulher. Ela sente aquela dor junto, né? Nós homens aprendemos que quando um amigo liga pra gente, ele tá querendo uma solução. Então, ele pra contar um problema, eu quero solucionar a vida dele. Ah, larga isso, para com isso, faz não sei o quê. E isso não acolhe. Entende?
Sim.
Né? Então, nós no consultório, a gente, né, e nos grupos masculinos, a gente muda isso para tentar escuta ativa. Ele não está pedindo tua ajuda, não está pedindo para você salvar, ele está querendo falar.
Só compartilhar.
Compartilhar a dor dele. E a dor dele, isso é muito a gente vê diferente. De mulheres é comprada a dor. Se uma mulher fala da sua dor, você vê que outras mulheres até choram em relação àquilo.
Sim.
Se você, um homem, sente a sua dor, você vê o silêncio.
Mas dá risada.
Você lembra aquela
dor? Nem dá risada, não. Mas você vê o silêncio dos homens.
Sim,
dele.
Sim.
Mas você lembra aquele caso que eu falei pra você de um amigo que falou que foi começar num grupo de vários amigos, mulheres e homens, não sei o quê, e falar que até a terapeuta estava abandonando ele? Ficou um silêncio assim, os homens se comportaram como se não tivessem ouvido aquilo. E sim, as mulheres já querendo ir assim, já falavam, vem cá, vamos conversar, vamos lá, né?
Exatamente.
Então, agora, uma outra coisa que eu fico me perguntando, né? E aquelas separações que são muitas, né? A gente sabe disso, em que o amor, ele é substituído pela sede de vingança, ressentimento, né?
Marta do céu, eu sempre falo uma coisa, uma frase minha, sabe? Uma frase irônica minha. a raiva e o ódio prende mais num relacionamento do que o amor. O amor liberta. A raiva fica. Os casais que ficam para eu vou me vingar de você, daquilo que você me fez lá em setembro de 86, sabe?
Pois
estamos
é.
Em 2023, mas eu me pois lembro é. Aquela que você me fez e eu trago aquela ideia. Tanto homem e mulher faz isso, né? Eu trago aquela ideia lá de trás, que lá em outubro de 86, aquela situação aconteceu, você me traiu. E aí eu fico junto com você, mas fico na questão da raiva, né? Relacionamento, eu dou um pouquinho, a pessoa dá um pouquinho, assim mantemos.
Uma troca, né?
É, uma troca, né? Pra equilibrar sempre na relação. Uma relação dessa é uma relação, eu faço um malzinho pra você, você faz malzinho pra mim, assim nós vivemos, entende?
Assim.
Né?
E quantos é. Casos a gente não conhece que são assim, né?
Eu chamo de escorpianos, mentira,
sacanagem. Mas você sabe que eu vi, ouvindo um podcast que o cara foi super franco. Ele falou assim: porque eu não consigo tirar da cabeça a ideia dela sofrendo um acidente com outro e sendo carbonizados.
É.
Daí ficou todo mundo em silêncio, mas assim, porque ninguém assume que pensa isso, né? Mas esses casais, quando se separam e ficam com essa coisa de vingança, fica, né? Eu acho que fica esse pensamento.
Não, isso na separação, né? Tô falando do casal que fica junto, na vingança. Mas na separação tem isso também. Sabe, eu não aceito que você... isso já é a parte mais doente, né? Eu não aceito que você separou de mim. Eu fico tentando criar vínculo com você e vínculos de raiva. Quero que você tenha ódio de mim para as coisas que eu faço. Né? E aí, normalmente, quem sofre isso são os filhos. Porque os filhos viram joguetes desse casal.
Depois raiva, a gente vai na alienação parental. Mas, e horrível, né? Porque a pessoa não dá o menor espaço. Ela está tão presa ao relacionamento que ela não dá nem espaço para outra pessoa para poder seguir a vida em frente,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Ela fica presa. E aí fica aquela pessoa que vira um fantasma da relação. Está separado, mas está um fantasma. Sabe? Assim, aí quando tem uma reunião de família, quer ir... Sabe? E vai, né? Aí na ciência, que a única coisa, o único elo de ligação que tem com família é aquela família separada. E aí aparece, né?
Aí fica todo mundo com aquela cara.
Agora chegou. Você tem outra pessoa. Aí já criou outra confusão, que às vezes tem um namorado, namorada, e não pode ir naquela família porque eu não posso tirar aquela imagem de pai e mãe, apesar de estar separado 5, 6, 7 anos, já tem outro relacionamento que ninguém fala com a pessoa. Sabe? Com família.
Ser humano, né? Ser humano é muito complicado.
Era pra ser leve, né?
É
complicado.
Peraí. Assim. E quais. Vamos falando agora uma coisa positiva da relação. Quais são esses elementos, então, que mantêm a relação? E qual é o primeiro que morre quando rompe? Porque não é o amor. Não é o amor. O que, que é? O que rompeu, que é o.
Veja só. Né? A gente, o que vai falando, às vezes não existe uma coisa direta assim que rompe.
Mas
né?
Assim, na maioria dos casos que você
na
percebe.
Questão da morte, por exemplo, na morte de alguém, a morte também é uma separação. É a separação mais drástica que nós temos. Né? Uma vez um homem, a esposa dele tinha se matado. Né? Ele se matou. E ele me deu um relato assim, que foi um relato mais comovente e mais verdadeiro que eu senti. Ele já estava bem recuperado. Ele falou assim: eu sempre dormi de mão dadas com ela. Eu sempre achei que ela ia me deixar. Eu tinha muito medo da rejeição. E no momento que ela me beija e ela se mata, né? Para mim, aquela foi a rejeição total. Que meu amor não serviu para nada durante 30 anos. Né?
Nossa,
e ele falou assim: então aquela para mim foi o maior rompimento que tive, uma pessoa que me deixou 30 anos depois e para sempre, né? Que é o abandono. A separação muitas vezes para algumas pessoas entra nesse campo, né? Então nós temos assim, o que faz uma relação ficar forte, né? Primeiro é o desejo, né? Então nós fazemos uma ligação que é sexual, tá? Que é aquela pessoa, e sexo não tem a ver com intimidade, o pessoal confunde sexo e intimidade, não tem. O sexo, ele é um ponto de união, mas o desejo de estar juntos, o prazer de estar juntos, é o primeiro lugar. Que a gente fala isso, o sexo com sexo.
Sim.
Depois vem coração com coração, que aí eu tenho um sentimento por aquela pessoa, a importância daquela pessoa na minha vida. Né? A gratidão por aquela pessoa estar na minha vida e vice-versa, né? Então nós pesamos na balança ali. Depois cabeça com cabeça, né? Eu tenho que ter mais ou menos, não que eu tenha que me igualar à pessoa, mas eu tenho que ter mais ou menos objetivos em comuns. O meu futuro, o meu pensamento futuro tem que incluir aquela pessoa, porque é prazeroso eu incluir aquela pessoa, né? Isso é cabeça com cabeça, tá? Em que nós dois pensamos juntos, mas não perdemos a nossa individualidade, né? E alma com alma, aí eu falo mais a alma com alma, a gente saber que estar com aquela pessoa tem um significado muito maior do que o biológico e o psicológico, né? Nós temos uma conexão com aquela pessoa muito grande. Isso é o que faz. O que que rompe, tá? Normalmente não é o sexo, né? Tem muitos casais que se odeiam, que transam, e é uma maravilha. Mas é muito coração, em primeiro lugar, com as mágoas e com as expectativas que eu faço do outro, que o outro não cumpre. Muitas vezes eu não disse para o outro que eu queria, tinha aquelas expectativas, né? Esse eu acho que é o primeiro rompimento que tem, as mágoas, né? Mágoa, como o nome já diz, são coisas do coração, são choros presos daquilo que você fez que eu não esperava que você fizesse. Existem as mágoas que são bem superficiais e existem as mágoas que são muito profundas. E aqui entram alguns casos de traições, né? E a deslealdade, né? Que às vezes a pessoa até nem trai, mas é completamente desleal a pessoa. Roubar dinheiro, roubar cartão, diminuir, desqualificar a imagem da pessoa para os outros, tratar mal, entende?
Sim.
Tudo isso envolve o coração, a mágoa, né? A cabeça com cabeça também. O meu planejamento não está constando a outra pessoa. Eu fico feliz quando a outra pessoa está fora. Entende? Que é diferente, por exemplo, quando o casal, eles dão umas férias. Viagem, uma semaninha e tal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, quando a pessoa não está na minha vida, aquilo me dá um alívio. Parece que a casa entra em harmonia, sabe? Eu fico harmônica. Aí quando a pessoa volta, já volta aquele tumulto todo. Com todas as carências que existe isso. Eu acho que é melhor. E o rompimento da questão da alma, sabe? Você olhar assim para a pessoa que... Puta, o que eu estou fazendo com essa pessoa, sabe?
Deve ser ruim essa sensação.
Só que isso, claro, dependendo... A gente falou de relacionamentos longos, mas relacionamentos curtos passam por isso também. Às vezes relacionamentos muito intensos, curtos, quando a pessoa sai, ela é devolvida para ela, ela mesma, ela entra em contato com a sua própria sombra, em que ela usa do relacionamento para fugir de si mesma, fugir da solidão, fugir de coisas mal resolvidas, e tem que ser o outro, o tampão disso daí, né?
Então tem pergunta da Pri, daqui a pouco o Márcio entra com a pergunta dela, vou colocar aqui a do Fábio, tá? Então o Fábio pergunta, a separação, obrigada Fábio, mais uma vez, Fábio e Pri sempre presentes. A separação pode ser motivada por várias causas, porém cada um irá sofrer de um modo diferente. Uhum. Porém, como tudo na vida, a separação não pode ser precipitada. A separação não pode ser precipitada em alguns casos. Como fazer para descobrir se estão tomando a decisão certa ao se separar?
Que pergunta difícil, Fábio. Né? Olha só. Né? Às vezes, a separação ela pode vir por motivos levianos.
Tá?
E motivos levianos são aqueles motivos que eles muitas vezes, ele vem com a necessidade, por exemplo, de eu me separar porque eu estou querendo viver uma coisa rapidinha, mas não tenho certeza daquilo que eu estou vivendo, sabe? Quero viver uma outra coisa. Entende? Aí eu falo que eu vou me separar, separo e tudo mais, mas não tem segurança que é aquilo mesmo que eu quero. Sabe? É isso que a gente chama de separação leviana. Você vê a separação muitas vezes sem motivo, sabe? Né? É claro que o motivo é de cada um, mas a gente não vê a força do motivo, até porque as pessoas ficam muito em dúvidas, sabe? Se vai, separa, se é motivo para separar ou não e tudo mais. Às vezes, a pessoa passa por exemplo, uma questão de uma paixonite por alguém. É paixonite mesmo. Viu aquilo ali, alguém do passado que voltou, aquilo mexe no olho e as pessoas querem separar para poder viver aquilo que é uma bobagem, né? É uma paixonite. Né? E aí depois elas tentam voltar. E essas separações que eu chamo de separações assim, elas são separações infantilizadas, sabe? Né? Mas existe casos em que a separação ela é a melhor coisa que acontece para o casal, porque dá chance da pessoa continuar a vida e escolher uma pessoa que possa caminhar com ela para aquele momento da vida dela, né? Então esse ponto, a separação ela faz muito bem. tanto para um quanto para outro. Mas separação, assim como casamento é coisa de adultos, separação é coisa de mais adultos ainda. Tem que ter muita maturidade para poder entrar no contato da separação. Primeiro lugar que as pessoas precisam ter é um grande contato consigo mesmo. Sabe? O melhor emprego, sempre falo isso, o melhor emprego que você pode ter é o emprego que você pode pedir demissão. Esse é o melhor emprego do mundo. Porque você está ali porque você quer, né? Não porque você precisa. Melhor relacionamento que possa ter é o relacionamento que você está ali porque quer, e não porque você precisa. Certo? Então, o relacionamento, quando eu estou bem comigo, sabe, eu estou ali porque eu quero, né? E esse querer cria uma força na relação, porque o outro também quer. Também, se o outro não quiser, não há nada a fazer. Eu sigo o meu caminho, porque quando eu sou devolvido para mim, aqui está cheio, né? Não tenho medo de solidão, não tenho. Eu construo minha vida de novo, eu olho para frente. Agora, quem está, não mexe com, está vazio aqui dentro, quando entra dentro de si, quando é devolvido para dentro de si, é desesperador.
É, o comentário da Pri é mais ou menos nessa linha.
Vai lá.
O comentário, a Pri comenta o seguinte: aprendi que no processo de separação é inevitável a sensação de rejeição. Sim. Mas o importante é a gente não se rejeitar. Independente do que tenha acontecido, nós nunca podemos nos abandonar. Assim fica melhor para seguir em frente.
Exatamente, Pri. Perfeito. Sabe, a gente não pode se abandonar. Eu sempre falo assim, que eu vejo que paixões são coisas de adolescentes. Né? O nosso lado adolescente se apaixona. Mas a grande paixão verdadeira é você com você mesmo. Quando você consegue apaixonar-se pela pessoa que você é, tá? Você consegue ter uma força muito grande, até ir melhor nas relações. Porque nesse dar e tomar das relações, você vai dar, vai tomar muito pouco da relação. Vai criar muito menos expectativa da relação. E você vai trabalhar em cima do real e não do cima da minha expectativa. Existem relacionamentos que são relacionamentos porta da esperança. Lembra do Silvio Santos, Porta da Esperança? Né? Porque eu olho para uma pessoa, acho que aquela pessoa é mais ou menos legal, e atrás daquela pessoa eu vejo filho, vejo casa, vejo condomínio, vejo carrinho de bebê, vejo viagem maravilhosa, vejo felicidade plena atrás da pessoa. Né? É o relacionamento porta da esperança. Aí, se aquela pessoa fica comigo, eu continuo reforçando essa imagem do depois, né? Aí, se a pessoa fala que vai separar ou ela começa a ficar estranha comigo, todo aquele sonho desaparece, que está tudo em cima daquela pessoa. Esse é o relacionamento porta da esperança. Você nunca sabe o que vai acontecer quando abrir a porta, né? E aí, de repente, você casa com aquela pessoa, não é nada daquilo,
é
né?
Nada daquilo. Pois é. Então, também tem a questão daquelas aquelas separações que acontecem. Aquelas separações que acontecem.
Quer
porque.
Aqui?
Não, não.
Vem
quero. Obrigada.
Vem pra cá.
Que, por exemplo, a pessoa tem alguma coisa que incomoda e ela vai deixando passar. E vai deixando passar. E vai deixando passar. Aí chega um dia, explode.
Isso.
Né? E, na verdade, se tivesse lá atrás, né? A gente tem muita dificuldade de, na hora que a coisa incomoda, falar, né?
Mas aí eu tenho uma pergunta. Porque, às vezes, tem essa coisa que incomoda a pessoa, mas ela não necessariamente sabe o que está incomodando.
Mas eu acho que, mesmo assim, em relação ao outro, né?
Sim, sim, sim. Sim,
então,
sim.
Eu acho que, mesmo assim, sem saber o que é, se é uma relação onde você consegue... Por isso que o diálogo, eu acho que é a base, assim, fundamental para uma relação. Porque daí você senta e fala assim, olha... Não estou me sentindo muito confortável, não sei porquê, mas eu não estou me sentindo muito confortável, sei lá, não sei nem dar o exemplo, mas eu não estou me sentindo confortável. Mas não, a gente parece que tem uma tendência, deixa passar. Sim. Depende, quando você vê, faz, explode.
Não, mas eu digo porque nesse caso de você não necessariamente saber o que te incomoda, então é mais fácil de deixar passar do que tentar resolver. É.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.